1h54. A gente falou agora sobre diversão para as crianças, e no fim de semana tem diversão para os adultos, principalmente aqueles que gostam de futebol.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
1h54, eu falei para quem gosta de futebol, porque independente de torcida, final de Copa do Mundo é sempre interessante, é sempre empolgante para quem gosta de futebol. Aí vai ter gente que vai estar torcendo para uma seleção, vai ter gente torcendo pela outra, torcendo contra as duas, acontece também. Lucas Batista segue comigo aqui na bancada para falar sobre amanhã tem o jogo pelo terceiro lugar. E aí no
Isso.
domingo, aí sim, o jogo pelo primeiro lugar, né, Lucas? E as expectativas como estão?
Pois é, domingo a grande decisão da Copa do Mundo, né? As expectativas, todo mundo já pensando nesse jogo, desde que assim que a gente já conheceu os adversários, todo mundo já começou a fazer os prognósticos, né, dessa grande final. Claro, amanhã tem o terceiro lugar, França contra a Inglaterra, às 6 da tarde, mas todas as atenções estão voltadas para o domingo, para o jogo lá em New Jersey, né, entre Argentina e Espanha, valendo o título mundial. A Espanha, que está apenas em sua segunda final de Copa do Mundo, a primeira desde 2010, né, jogou em 2010 a primeira vez, venceu a Holanda por 1 a 0, retoma agora, volta a uma final de Copa do Mundo pela segunda vez para enfrentar a Argentina, que por outro lado tem uma tradição muito maior em Copas do Mundo, está chegando à sétima final de Copa, né, a Argentina só está abaixo da Alemanha com 8, e se a gente considerar 1950 como final, está empatado com o Brasil com 7 jogos de finais que decidem título. A Argentina tem 3 títulos, tem 3 vices, vai ter esse tira-teima aí no próximo domingo, na final contra a Espanha, buscando aí um bicampeonato que não acontece, Ivna, desde 58 e 62, quando o Brasil foi bicampeão do mundo, né, 2 vezes seguida, e a última vez antes disso tinha sido com a Itália em 34 e 38, jogos inclusive bem suspeitos, né, na época na época do fascismo na Itália. Então tem toda essa questão histórica que eu não vou trazer agora, mas a Itália foi bicampeão, o Brasil foi bicampeão, e agora a gente ainda busca esse bicampeonato que eu falo, né, de forma seguida, de forma consecutiva. Apenas Brasil e Itália tinham conseguido isso, a Argentina busca esse bicampeonato seguido, e o tetra, e assim encostar muito no Brasil, né, se juntar aí a Alemanha, se juntar a Itália como as seleções tetracampeões do mundo.
Eu não vou perder o gancho de você dizer jogo bem suspeito, porque se os Estados Unidos tivessem continuado na Copa e tivessem chegado até essa fase, também seria por
Seria também.
situações, no mínimo, suspeitas, mas haveria outros adjetivos para colocar, né? Porque
Pois
houve
é.
intervenção direta
Sim.
política, né?
A gente tem acompanhando desde antes da Copa do Mundo, né, com os jogadores, com as comissões técnicas tendo dificuldades para entrar no país, principalmente as dos países do sul global, né, América do Sul, países africanos, países do Oriente Médio tiveram essa dificuldade. Não só jogadores, né, árbitros também. A gente teve o caso do árbitro africano que sequer conseguiu entrar nos Estados Unidos, né, que foi recebido com festa, inclusive, no seu país, porque ele não era terrorista, era apenas um profissional querendo fazer seu trabalho e não conseguiu, né?
Pois é, e o atacante dos Estados Unidos, que
Sim.
recebeu um cartão vermelho, portanto, estaria suspenso no jogo seguinte, teve o adiamento da
Pois é.
punição para estar em campo, não evitou, né, a
A
derrota
derrota,
em
né?
jogo, mas burlou o sistema completamente, né?
E ele deu uma entrevista depois, Ivna, se sentindo culpado, disse que essa situação todinha acabou prejudicando também o elenco, prejudicando os jogadores americanos, que acabaram se colocando no meio de todo esse embaraço, que foi ocasionado não por eles, mas pelo presidente Trump, pelo presidente dos Estados Unidos e o presidente da FIFA, o Infantino, né? Infantino que teve uma atuação péssima nessa Copa do Mundo, inclusive está perdendo apoio para buscar a reeleição na FIFA. Ele não tem mais o apoio dos países da Europa por conta justamente desse cartão vermelho que ele retirou do jogador
Será que
americano.
isso vai afetar realmente na hora da eleição? A gente tem que esperar
Difícil.
para ver, chegar lá na frente, né?
Pois é, daqui em 2028 ainda.
Tem tempo,
Tem tempo
tem
para
tempo, tem
recuperar o
2 anos.
prestígio.
Falando sobre o jogo, amanhã busca pelo terceiro lugar, não imagino que vai ter uma grande empolgação das seleções, porque é meio que, né, tá ali, mas
Todo mundo quer entrar
é
de
porque
férias já.
perdeu o jogo anterior, então fica aquele negócio, mas eu acho que ainda assim para ranquear fica bacana, é importante.
Fica, e tem a briga pela artilharia, né? Porque tá Mbappé e Messi brigando para ver quem vai ser o artilheiro dessa Copa e o maior artilheiro da história das Copas.
E
Então,
aí
o jogo para Mbappé.
independe de ser
Terceiro
finalista
lugar,
ou
não.
não,
É
né?
quem fizer mais gols, então Mbappé tá ali, com certeza vai entrar de forma muito séria, né? Eu acredito que a França tem uma vantagem contra a Inglaterra, deve ser a favorita para ganhar esse terceiro lugar, tem mais time inclusive. A Inglaterra acho que chega mais cansada psicologicamente. A derrota da Inglaterra foi mais doída do que a derrota da França, porque foi uma virada no final. E no domingo eu acho que a Argentina chega com mais condições, mesmo enxergando a Espanha com um time melhor. Eu acho que a Espanha tem um time melhor, mas eu acredito que a Argentina está mais preparada para essa final, chega mais cascuda para essa decisão.
Como você estará?
Eu vou torcer, assim, eu não sou fã de nenhuma das duas seleções, uhum. Eu confesso. Assim como eu também não era da Inglaterra e Argentina, então vou ficar na torcida pela Espanha no próximo domingo. Mas acredito que a Argentina tem mais chances por ter o melhor jogador dos últimos 50 anos no seu elenco, que ainda joga muita bola.
Dá pra chutar um placar?
Eu acho que vai pros pênaltis.
Eita, menino, pronto.
Acho que a Argentina leva nos pênaltis.
Na segunda-feira a gente vê que se assim, eu não arrisco placar não nesse jogo. Eu realmente não dou conta de arriscar placar não. Obrigado, Lucas, pelas informações. E a gente, 2 horas em ponto com esse placar. Aliás, um placar que é não placar e pros pênaltis, né? Significa o quê?
Pode ser 0-0, 1-1.
Vamos lá,
3-3, igual.
No domingo a gente sabe.
Pois é.
2 horas em ponto, a gente vai fechando o Fala Paraíba, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Juarez Diniz e Lucélia Pereira, a produção de Marcelo de Lima, a operação de áudio de Maurício Alves, a transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanagar 6. O Fala Paraíba fica por aqui, volta na segunda-feira, 12:00, mas eu volto daqui a pouquinho no Tabajara em Revista.
A Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba. C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura na rádio que toca você.
Agora eu vou no ligado, fique esperto pro refrão. A dança do dia a dia, eu sou duro, meu irmão. No balanço dessa onda, nessa praia, eu te confesso. O mar não tá pra peixe, puxa a lua que eu te peço. Dança, dança, cirandeira, pra canoa não virar. Lá vem a onda, quebrando na batida do gansar. Pra segurar o tombo, nego, tem que ser ligeiro. Não tem meio tempo ruim, ter alma de guerreiro. Dançar no nevoeiro até o dia clarear. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar volta por cima, volta e meia vamos dar. Os cabelos da morena brilhando na luz do luar. Estrela do mar, vem mais eu. Vamos dançar, ciranda, brincar ao redor da fogueira, se embalando pra lá e pra cá.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Duas horas, oito minutos, começando mais um Tabajara em Revista. Eu disse que voltava, terminei o Fala Paraíba dizendo eu volto, já voltamos, ouvindo Escurinho cantando Lá Vem a Onda, do disco Malocage de 2004. Escurinho que já tá em linha conosco, porque a gente começa o programa já falando sobre um show maravilhoso, que eu já vou qualificando o show, minha gente, que vai ser feito amanhã em homenagem a Escurinho, com participação de vários músicos. Aí nós estamos com Escurinho em linha, Naldinho Freire e Diógenes Ferraz aqui em estúdio. Vamos começar ouvindo Escurinho dando boa tarde, aí a gente ouve vocês. Vou pedir essa licença. Boa tarde, Escurinho. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tabajara em Revista, Rádio Tabajara.
Boa tarde, meu povo da Paraíba. Como estão aí? Essa tarde chuvosa, bonita.
Pois é, bom demais tê-lo conosco. A gente vai conversar um bocadinho sobre esse show, sobre repertório, sobre essa organização toda. Mas dá boa tarde para Naldinho, que está aqui na bancada comigo.
Boa tarde aí, Esculinho, Diógenes ao meu lado.
Já vou agradecendo a Naldinho e toda essa rapaziada que se envolveu nesse evento. Está maravilhoso. Desculpa de quinta, com o Diógenes.
Está conosco aqui também.
Tá. Adeildo Vieira, todo mundo que se envolveu. A gente fica muito contente com o que está acontecendo. E agradecido, viu?
Muito bom. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde. Bom tê-lo aqui mais uma vez.
Boa tarde. Muito bom estar aqui no Tabajara em Revista, representando o Escurinho, Mangabeira e esse pessoal todo que está junto para ele, fazendo essa ciranda amanhã no Teatro de Arena. Entrada franca, entrada gratuita, a partir das 20 horas. Simbora.
Muito bom. Um show em homenagem a Escurinho, para Escurinho, mas que todo mundo ganha, porque quem vai estar no palco, né, são artistas muito conhecidos, artistas que o pessoal já é muito fã, mas uma reunião muito importante, né? Por isso que a gente fala dessa reunião gratuita, mas em prol da saúde de Escurinho. Então tem uma questão de contribuir com o valor que cada pessoa puder. Pode contribuir com o valor mais alto? Contribui com o valor mais alto. Não pode com o valor mais alto? Contribui com o valor que for possível. Mas conta pra gente, Escurinho, como foi esse encontro com todos esses artistas, né, essa reunião toda? Você já falou aí sobre o agradecimento, mas como vai ser estar no palco com toda essa turma?
Essa iniciativa partiu dos amigos, alguns amigos que sugeriram, quando entenderam a minha situação, quando eu fui diagnosticado com esse problema de saúde, eu fui também indicado pelo médico que eu tinha que parar de trabalhar por uns tempos, né? Uhum. Eu tô podendo tocar, fazer show. E você sabe que a gente depende muito financeiramente do nosso trabalho. E as pessoas sentindo essa barra, resolveram fazer esse evento buscando um certo apoio financeiro mesmo para mim, moral, financeiro, né? O tratamento é muito caro e eu fiquei muito contente porque as coisas foram acontecendo como uma resposta desse tempo todo. Eu venho de uma formação política e cultural muito ligada ao movimento da coletividade. A gente sempre trabalhou em função de todo mundo. A gente nunca trabalhou só pensando na gente. Sou do Music Club da Paraíba. O Music Club tem essa tendência de trabalhar pensando no coletivo. E foi o que aconteceu. É que foi a resposta desses anos todos de trabalho com o coletivo. E agora foi a hora de todo mundo dizer, vamos juntar as mãos. Realmente, assim, ninguém solta a mão de ninguém. Nesse momento, estou me sentindo muito agraciado por essa rapaziada que há longo dos anos ajudou a construir, de certa forma, minha vida como artista e a vida cultural de uma pessoa, né? A vida cultural de uma pessoa de 80 para cá foi construída por nós, o Music Club da Paraíba, Naldinho, Pedro Osmar, Jaguari de Carne, Paula Barros, Chico César, Milton Dornelas, todo esse povo mais ativa. E é isso. Uhum. Esse encontro é mais ou menos isso.
Ah, muito bom. Então eu encontro cantando grande sucesso para emocionante, eu imagino. Naldinho já balbuciou.
Estou chorando aqui, viu, mestre?
O bom é isso. É que em função da minha música, né? Que pode. E outra coisa, que eu estou vivo. Que essas coisas acontecem muito quando os caras morrem e não estão mais aqui. Aí as homenagens, aí a família vai lá, fica triste e tal. Eu vou receber amanhã a minha família. E meus amigos, tá todo mundo vivo, assim, eu vou estar vivo, minha família vai estar feliz. Então, assim, mais uma vez, muito agradecido com tudo isso que está acontecendo.
O show vai ser amanhã, mas durante a semana eu já vi vários dos artistas que estarão no palco, né, fazendo publicações nas mídias sociais para dizer, primeira vez que eu toquei com o Escurinho foi tal data. E alguns assim, né? Muitos anos atrás. E aí publicando foto com o Escurinho, um povo bem novinho, minha gente. E aí falando dessa trajetória, e com certeza essas histórias vão ser contadas no palco amanhã também. Mas fala, ele tá emocionado, mas do olho marejado aqui do meu lado, Naldinho Freire. Conta um pouquinho, já tá com o violão na mão, conta um pouquinho da sua história com o Escurinho.
Eu conheço o Escurinho exatamente ali, que ele falou anos 80, né? Finalzinho dos anos 80 para os 90, através do Music Club da Paraíba. Eu estava produzindo um vinil à época e lembro que Escurinho
abraçou esse projeto assim de uma forma muito afetiva, né? E nós viajamos, lembro bem, Cajazeiras, com Tarcísio Pereira trombone, Bebê levando a gente para Cajazeiras. Ele articulou um show em Catolé do Rocha, acredito que Escurinho lembra disso. Choveu pra caramba em Catolé do Rocha.
Eita.
Tem uma coisa, dizer isso um dia antes. Quer dizer, Catolé é uma cidade que não chove muito, né?
Alto Sertão do Estado, aquela temperatura
é.
Que é um sol pra cada cabeça, praticamente.
Isso, e eu nunca esqueci disso. E depois vi Valda Sarapalha, que me encantou mais ainda, né? E depois disso eu tive, por questões familiares, fui residir em Maceió em 1997. Mas assim, por onde eu passei, foram 26 anos fora de João Pessoa, residindo em outras cidades. Mas o que eu pude fazer para mostrar a música de Escurinho, eu fiz e faço, né? Lá em Maceió mesmo, em Belém do Pará, que é longe, eu residi em Belém do Pará 3 anos, e Escurinho esteve lá. Ele também não mede esforços, né? Porque, como ele disse, é coletivo, né? A gente vive nesse movimento da coletividade, que, bem lembrado, ninguém solta a mão de ninguém. Antes dessa frase, a gente já fazia isso no Music Clube da Paraíba. Então, eu sou muito grato a Escurinho por todo esse carinho dele comigo. E não poderia ser diferente esse meu carinho para com ele.
Muito bom. Diógenes, conta um pouquinho pra gente da sua história com o Escurinho.
Escurinho, eu já sou da terceira geração, digamos assim.
Isso que eu ia dizer, geração mais contemporânea, mais atual.
Porque assim, a geração de Jonatas, seu Pereira, eu sou o mais novo dessa geração, bem mais novo mesmo, e sou o mais velho da geração que já tá vindo, que vai... O Desculpa de Quinta já faz parte da segunda geração influenciada por Escurinho.
Uhum.
Né? E uma coisa que me marca bastante é que quando a gente via Escurinho no palco, a gente dizia assim, pô, o cara é aqui de Mangabeira e tá lá, naquele lugar, né? A primeira vez que eu vi Escurinho foi num show de Luiz Melodia, tocando a percussão e fazendo um solo. E eu olhava assim, eu tinha 17 anos, E eu olhava assim, eu fiz, pô, olha ali o cara lá, Escurinho lá no palco, né? E nesse show, além de... Tá muito feliz por ter sido convidado, por ter sido lembrado no meio de tantos artistas importantes, né? Que vai estar lá. Eu fiquei muito feliz com essa coisa do encontro mesmo, que eu não sentia fazia muito tempo. É um encontro, parece um festival. A gente teve ontem no Bancários, no estúdio, e a turma toda lá, com aquela banda maravilhosa, assim, fazia muito tempo que eu tocava com uma banda que é quase uma orquestra, né? Metais, guitarras. E aí eu tive a ideia de entrevistar cada um para saber de como cada um conheceu a obra de Escurinho. E muitas pessoas de outras gerações, vocês construíram e a gente já era a geração que via, né? E muita gente falou do Sesc também, que viu Escurinho no Sesc, ganhando prêmios, canções. Uhum. Então tem sido uma experiência extraordinária mesmo.
Muito bom. E aí eu vou chamá-los e aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão respondendo. A formação do repertório para um show como esse, com tantos artistas, né? Eu tô com a lista aqui, minha gente, mas eu passo uns 5 minutos só para falar o nome de todo mundo que vai estar no palco, né? Além de Naldinho e de Diógenes, Adeildo Vieira vinha, mas acabou ficando preso no outro compromisso, não conseguiu chegar, mas mandar meu beijo enorme para Adeildo, né? Que já foi citado por Escurinho, vai estar amanhã também, tá nessa lista, mas Elon, Filosofino, Igor Aires... De Banda Balancê, Josélia Ramalho, Natália Belá vai estar também, Valdonato, Seu Pereira, Sandra Belê, Otto Carvalho, Tita Moura, Totonho. É muita gente, o Conjunto Voz Ativa. Daqui a pouco eu cito mais pessoas aqui, é realmente muita gente que vai estar lá. Como foi para organizar o repertório, minha gente? Escolher as músicas e fazer esses ensaios?
Posso dizer, eu percebi assim, Escurinho e Esté... capitaneando esse momento da curadoria. Escurinho tem aí, eu acho que 100% da escolha é dele, né? Como ele disse, eu estou vivo, com vontade de viver. Então tá aí a prova, não é? É no repertório, na curadoria das pessoas. Essas pessoas que eu acho que ele percebe que estão bem pertinho dele, né?
E então... interessante a diversidade estética de Escurinho, né? Porque o Desculpas de Quinta foi chamado para cantar um brega e uma lambada. Uhum. E aí Escurinho tem ciranda, tem rock.
Valdonato?
É, então...
Valdonato,
né?
Fala reggae. Sobre Escurinho como referência no rock da Paraíba. É. Então, pra muita gente que viu um show de Escurinho muito na ciranda, diz assim, peraí, vá procurar ouvir mais, vai no show amanhã pra conhecer. Escurinho, conta pra gente dessa sua parte na curadoria desse show.
É, eu acho assim, o repertório, a gente iniciou a nossa proposta das músicas, mas no meio do caminho, os artistas foram sugerindo. Tem gente que não aceitou nenhuma das músicas que a gente sugeriu. Trouxeram a vontade deles. Pereira mesmo, a música que a gente sugeriu para ele, quando no ensaio ele chegou com outra. Disse, não, posso fazer essa e essa. Aí beleza, Totônio do mesmo jeito. Então, o Naldinho, a gente sugeriu uma coisa assim. Não existe aquela curadoria definitiva. A gente sugeriu o que a gente achava que era legal, mas as pessoas... fizeram a sua sugestão, né? Esther fez a sugestão dela, eu fiz as minhas, mas as pessoas fizeram a sugestão final.
Exatamente.
Né? Muito exatamente. Bom. Pra dar uma ilustrada aqui com música, né, Naldinho tá com o violão. Uma das músicas que você vai tocar amanhã é Zumbi, né?
Sim.
Dá pra trazer um trechinho pra gente agora?
Sim, pois não. E assim, essa música eu tenho muito carinho por ela, porque foi exatamente no momento de que eu migrei para Alagoas, que ele me apresentou essa canção, né? E eu já vou externar aqui, olha, quem vai gravar essa música sou eu.
Eita, tudo certo.
É uma música
tudo certo
que ainda...
de minha parte, né? Ele vai ter que assinar a autorização.
Eita. Olha aí, tá bacana com a banda, viu?
Bacana Zumbi.
Tabajara em Revista.
Que eu já agradeço também aos meninos dessa banda. Antes que a faca corte, ei, zumbi. Antes que o sangue role, ei, zumbi. Todos do mesmo céu, todos do mesmo sol. Chega de escravidão, vou descer a serra com os meus. Chega de escravidão, vou descer a serra com os meus. Vou cuidar da terra, vou cuidar do algodão. Vou cuidar da terra, vou cuidar do algodão. Vou regar mais frutas, ter a luz do milho, ver a luz no trigo, pra depois ter mais pão. Ei, zumbi, ei, zumbi, ei, zumbi.
Aplausos. E para ouvir mais, amanhã, com certeza, muita coisa boa, a partir das 8 horas, Teatro de Arena. Mas vocês falaram sobre a banda, né? Quase uma orquestra, como o Diógenes falou. Quem tá nessa banda? Dá para dar alguns nomes, né? Muita gente, alguns nomes serão esquecidos, mas dá para falar um pouquinho, Escurinho, pra gente?
Ah, essa banda, a banda base, principal, é a banda que toca comigo já há uns 15 anos. É, J.R. Espíndola na guitarra, Guga Grimaldi na bateria, Ricardo Baixo no baixo, Veto Vetinho no teclado, Will na guitarra, David Kane no trompete, Sandro Rodrigues no trombone, e eu acho que eu não esqueci ninguém.
Priscila.
É isso.
Priscila Percussão.
Aí tem a banda Labassé, que é outra banda que toca comigo também, já de 30 anos atrás. Agora a gente voltou a produzir junto novamente. Vai acompanhar Igor Aires. Vai acompanhar. Igor Aires é baixista da banda.
Uhum.
Vai tocar. Igor Aires é a banda Labassé, que é Alex Madureira, O Pablo, que era para estar com nós, não vai estar, porque está com problema de saúde. Guga vai tocar a bateria. Então vai ser Igor Aires no baixo, Alex Madureira, grande maestro, na guitarra. E Igor no baixo, Alex e Guga na bateria. E vai acompanhar a Natália Belar e Igor, né? E Elon também.
Esses então, nomes... A gente falou aqui sobre muitos nomes que vão estar no palco, mas Chico César vem também para participar do show, né?
Chico César foi incrível, porque a gente ligou para ele pedindo um vídeo, e ele, quando ele disse, ó, dá um tempo aí que eu vou resolver um negócio aqui. Aí quando ele ligou de volta, foi dizendo, ó, eu já comprei minha passagem, já reservei hotel e eu quero ir para tocar, não vou fazer só um vídeo, não. Aí a gente ficou tudo emocionado e maravilha. Acabou que ele veio, já está aqui, veio por conta própria. Não,
bom demais.
Não precisou de um cerimonial. Foi um negócio de grupo ferradura mesmo, de amigo.
Então o tempo que ele disse, vou resolver umas coisas, foi dizer, vou ver a logística. Resolveu em alguns minutos e já ligou. Conta pra gente um pouquinho, você conhece Chico César também de muito tempo, né? Coisa de infância, né?
Eu conheço Chico César da minha infância, desde a minha infância. Desde meus 12 anos de idade, eu conheço Chico César.
Tá muito bom, muito bom ter todos esses artistas, né, amigos de longa data e amigos de média data, porque até quem é dessa geração mais jovem já conhece seu trabalho há mais tempo, aproximou-se há muito tempo por admiração, já trabalhou junto e ter essa possibilidade de lhe homenagear é sempre importante, né?
Isso, Então, tem uma coisa nesse show que eu gostaria que as pessoas começassem a prestar atenção, tem um grupo chamado Oriquis, que é um grupo de vozes, um grupo coral, que ele se apresenta como um grupo coral de vozes negras. Eles só cantam minha música, o repertório deles é toda minha música, eles se juntaram para trabalhar minha música. Eu achei incrível, a primeira vez que eu assisti eles, eu não acreditei. E eles disseram, tem um coral que está cantando só sua música. Eu fui ver, caramba, fiquei de bobeira com aquilo, os caras, um repertório de 14 músicas, só minhas músicas, eles estão muito amadurecidos com esse repertório, eles vão estar lá no palco, então... É preciso que a gente comece a prestar atenção neles. Conta disso, sabe? De um coral cantando a música de um artista. E eles têm uma explicação muito bonita quando eles falam. E por que é isso? Aí eles vão explicar. Nossa, a explicação deles é muito... É uma verdade muito forte, assim. Por que estão trabalhando minha música, sabe? Eu acho incrível o que eles estão fazendo. Chama-se Oriquins. Ah, é um grupo só de vozes negras.
Muito bom. E que bom ter...
Que nasceu o maestro Vitor Maqueba, lá no ateliê do Elionai Gomes.
Muito bom. Então, para quem ainda não conhecia, uma boa oportunidade para conhecer e seguir também, né? Seguir acompanhando. Quando a gente fala de a dificuldade para escolher músicas, é porque nesses anos, né, que você tem de carreira, é muita música. Então, você falar de um repertório, de um coral, 14 canções serem suas... Com certeza também foi difícil para ele selecionar só 14 músicas suas para colocar nesse repertório, né?
Porque tem uma coisa assim, eu tive a sorte assim, nos meus discos, sempre tem umas canções que pega assim na galera, pelo menos assim, uma dessa coisa regional, né? A gente, em meu trabalho, ainda não tem aquela coisa da nacional, a indústria nacional não absorveu ainda, mas são músicas que na nossa... No nosso quintal aqui, quando elas tocam as pessoas mesmo e todo mundo canta, né? Eu falo no meu show, todo mundo canta Usura, Se Você Me Ama, Quem Me Ama Agora, Lá Vem a Onda, Quem Vem Lá, A Casa Vai Cair, Sair de Casa, Nas Sombras, Garota Safada, todas essas músicas, né? Camisa Amarela, de Vitor Donnella, mas é quase que minha, porque eu adotei, Boitungão. Então, todos os meus discos têm músicas que popular, música popular. E aquela música que chega fácil nas pessoas, né?
Muito bom.
E isso aí é muito bom, que tem uma resposta, né? A música, ela consegue dar uma resposta boa para as pessoas, né?
Com certeza. Tem uma chave Pix que vai ser, né, disponibilizada amanhã para as pessoas que forem ao show. Vou deixar para você, né? Se quiser já passar essa chave Pix para quem está nos ouvindo também. Amanhã vai estar disponível para quem for chegando. Lembrando, entrada gratuita, mas com essa possibilidade de fazer uma doação para o tratamento de saúde de escurinho.
Isso. Só reforçando, né? O show vai começar às 20 horas. A gente vai estar com a lojinha lá, vendendo muitos artigos de arte para arrecadar essa grana para ajudar no meu tratamento mesmo, porque não é muito fácil, assim. Agora eu vou entrar numa fase de um transplante que vai... Eu vou parar mesmo e trabalhar, vou precisar de alguns exames. E a lojinha vai ser arrecadada no fundo para cuidar dessas coisas. E tem o Pix, né? Que a pessoa quiser contribuir com a grana, com R$2, R$5. Hoje uma pessoa mandou 45 centavos, tá cheio massa. Aí você pode contribuir com quanto você quiser e vai ajudar muito, né? Porque é isso. Enquanto eu tiver parado de poder, não poder ir para o palco tocar, ganhar minha grana, as pessoas podem contribuir, que é isso que a gente tem feito. Eu achei massa, porque eu passo o ano inteiro, todo mês de novembro eu vou nas escolas prestar meu serviço, nunca cobrei nada para ninguém, e agora tem umas escolas envolvidas. Eu vi a pessoa, olha, aquele rapaz que o ano passado veio aqui, está aqui precisando da gente e tal. Isso foi muito bom, porque aí as pessoas estão dando um retorno, sabe?
Uhum.
Eu acho que você me perguntou uma coisa, eu estou respondendo aqui, eu nem sei se foi isso que você perguntou, mas...
Foi isso mesmo, né?
Pronto, foi. Então tá. Então é isso, você pode contribuir lá, vai dar uma olhadinha, vai ter um QR Code para você depositar lá, se quiser, e comprar na lojinha. Tem camisas, as camisas lindas, com letra de música, tem o CD, o meu CD vai estar lá, um penúltimo CD. CD dos amigos aqui da Paraíba também vai estar lá, livros.
Pronto. Viu? Ótimo, ótimo. Já agradecendo as participações de vocês, Escurinho, por telefone, já desejar uma boa recuperação para você, bom show para todos os artistas que vão subir ao palco amanhã, né? Fazer mais uma vez esse chamamento às pessoas, 8 horas da noite, Teatro de Arena, no Espaço Cultural, um show reunindo vários artistas paraibanos que moram aqui ou que estão fora, que é o caso do Chico César, né? Tá fora, mas veio para Paraíba para participar nessa homenagem tão bonita, esse tributo a Escurinho.
Isso. Obrigado, viu? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Tabajara, agradecer a todos meus amigos, o pessoal que está aí no estúdio, e é isso, esperar que essa natureza maravilhosa contribua, que a gente faça uma festa linda amanhã.
Vai ser uma festa bonita.
Vai ser.
Naldinho Freire, agradecendo a você também por ter vindo para cá.
Eu vou ler aqui. Sonhei com uma letra que dizia que a ponte é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia. Escurinho. Muito bom. A chave Pix é 839-8778-46196. Vou repetir. 839-8778-46196. Jonas Epifânio, que é o Escurinho. E Escurinho diz é o seguinte, quem está aqui no estúdio com a gente não quis falar... É o João Barra, lá de Natal, você lembra dele?
João Barra tá aí, né?
João Barra tá aqui, ele chegou na rodoviária há pouco, aí como eu tinha que estar aqui na rádio, eu disse pra ele, pegue um Uber, vem aqui pra rádio, porque eu não vou poder pegar você na rodoviária. Aí ele veio, chegou, tá ali.
Um abraço pra ele aí.
Então ele já chegou hoje. E vai ficar lá em casa e amanhã ele estará conosco.
E Diógenes Ferraz.
Muito obrigado pelo espaço, a Rádio Tabajara. E amanhã vai ser uma festa linda.
Com certeza. Diógenes, obrigado por ter vindo também para cá.
Muito obrigado pelo convite da Rádio Tabajara, também pelo convite de Escurinho. E amanhã vamos fazer a ciranda para Escurinho, maravilhosa. Teatro de Arena, 20 horas.
Entrada gratuita, mas podendo contribuir ou consumir um dos projetos da lojinha que vai estar lá, é bem bacana.
Olha,
bem,
não precisa ir ao Simpla, viu?
É só chegar.
Você que está ouvindo, é só chegar, não precisa de Simpla. Chega e aí terá lá QR Code espalhado pelo Teatro de Arena para você fazer sua contribuição voluntária.
Muito bom. E para concluir esse momento, 2 horas e 33 minutos, vamos ouvir Malocagem de Escurinho, que dá nome ao disco de 2004.
Tabajara em Revista.
Beijando a boca da noite, os olhos.
embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Nego que trabalha o mês inteiro, nunca pega em dinheiro e quando pega é pra gastar. Quando se junta no boteco da esquina, não pode ver uma menina, só pensa em namorar. Tomando tapa, quatro garrafas de cana, canta corpo, dança samba e assemelha pra lavar. Vejo que trabalha o mês inteiro, nunca pega em dinheiro, quando pega é pra gastar. Quando se junta no boteco da esquina, não pode ver uma menina, só pensa em namorar. Tomando tapa, quatro garrafas de cana, canta corpo, dança samba e assemelha pra lavar. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Sempre sorria, sem medo de perguntar quanto tempo te passou. Eu junto com meus irmãos, a gente também chorou. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Mesmo que trabalho o mês inteiro, nunca pega em dinheiro e quando pega é pra gastar. Quando se junta no boteco da esquina, não pode ver uma menina, só pensa em namorar. Tomando tapa, quatro garrafas de cana, canta corpo, dança samba, quer cerveja pra lavar. Mesmo que trabalha o mês inteiro, nunca pega em dinheiro e quando pega é pra gastar. Quando se junta no boteco da esquina, não pode ver uma menina, só pensa em namorar. Tomando tapa, quatro garrafas de cana, canta corpo, dança samba, quer cerveja pra lavar. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear. Vadeia maloca, vadeia maloca, vadeia maloca, vamos embora vadear.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Delay. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Uma vingança, mas quando você voltar, baby, eu vou dizer que não. Esse não custa muito e me representa tanto. Tipo, foda-se esse mano, eu não me iludo e vão. Não me achei no lixo, eu saí de um lugar longe, onde a viagem foi longa pra chegar aonde eu tô. A vida é caótica, mas quer que eu cresça agora e não importa onde você vai, é comigo que eu vou. Eu vou te esquecer e você vai lembrar de mim. Quando você voltar, quem não vai querer mais sou eu. A vida vai mudar, não vou lembrar mais do seu cheiro, do seu jeito ou de como tudo isso aconteceu. Quando você voltar, eu vou tá me amando tanto. Eu vou te dar sinais que minha vida tá mudada. No fim, eu acho mesmo que eu quero que você volte pro teu gosto de dizer que você não vai arrumar nada. Que você se pergunte quem que anda me amando. Que eu faça por mim o que ninguém mais vai fazer. Eu vou te esquecer e você vai gostar de mim. Eu vou gostar tanto de mim a ponto de te esquecer. Eu vou te esquecer desse jeito você vai gostar. Eu vou te esquecer desse jeito você vai gostar. Eu vou te esquecer desse jeito você vai voltar. Esquecer desse jeito você vai gostar. Eu vou te esquecer desse jeito você vai gostar. Eu vou te esquecer desse jeito você vai voltar. Vai pra mim. Vai sim.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2:43, estamos de volta, né, com Tabajara em Revista, segundo bloco, nessa sexta-feira, 17 de julho de 2026, ouvimos juntos Duda Beat cantando Você Vai Gostar, um feat com Júlia Costa, né, do EP Esse Delírio, volume 1 de 2025, a composição delas duas, né, Duda Beat, Júlia Costa, Tomás Troia e Lux Ferreira. Uma informação bem rapidinho, antes da gente seguir aqui com as reportagens, e já tem agenda cultural com Esdras Alves. Hoje foi dia de eleição na Academia Paraibana de Letras, né? Cadeira 3 tá vaga e 3 pessoas se candidataram. Os escritores João Batista de Brito, Palmari Lucena e Efigênio Moura se candidataram e teve empate, minha gente. A eleição vai ter segundo turno. O João Batista de Brito recebeu 14 votos, o Palmari Lucena 10 votos e o Efigênio Moura outros 10 votos. E a eleição vai ter segundo turno em até 30 dias. A data não foi marcada ainda, mas a definição das duas pessoas, né? O João Batista recebeu 14 votos, já está no segundo turno. E o critério de desempate pelo regimento da Academia Paraibana de Letras é a idade entre as pessoas que empataram. Então, entre Palmari e Efigênio, Palmari tem mais idade e, portanto, vai estar no segundo turno da eleição pela cadeira 3, que tem como patrono o Albino Meira. Quando a data for marcada, a gente vai trazer aqui as informações. A votação acontece no mesmo dia, com apuração rápida, né? Hoje pela manhã a votação começou 8h30 da manhã, meio-dia foi concluída, 12h30 já tinha a definição realmente de que não teria teria a definição de segundo turno, né? Já que não houve uma maioria aí de votos para hoje. Então a gente vai trazendo as informações. Segundo turno, só repetindo, João Batista de Brito e Palmari Lucena vão disputar o segundo turno para a eleição da cadeira 3 da Academia Paraibana de Letras. Falando ainda sobre agenda, já adiantando um pouquinho, nesse fim de semana, o rapper Sleep Mami chega em João Pessoa. A rapper chega em João Pessoa com um projeto organizado pela produtora 18K, né, produtora de rap de Recife, que está iniciando um projeto aqui na capital com a proposta de fortalecer a cena cultural urbana. Nosso repórter Felipe Lima conversou com o Ricardo Assis, que é coprodutor do grupo, e traz as informações agora.
Hoje, a noite da sexta-feira, é com a cantora Sleep Mami em João Pessoa. A artista se apresenta pela primeira vez na capital da nossa Paraíba com a tour Malvadeza. O show acontece no Vila do Porto, no centro histórico do Varadouro, e traz essa estética, a energia dessa nova safra da cultura urbana que vem dominando o Brasil. O evento é uma realização da 18K Produções. E para entender a importância do evento para a cena local, quem conversa agora comigo é Ricardo Assis, produtor de eventos, diretor e cofundador do grupo 18K. Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Obrigado, Felipe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui nessa conversa com vocês, mostrando um pouco da nossa empresa, um pouco da nossa cultura urbana, né? E vamos nessa.
Ricardo, conta para o nosso ouvinte mais um pouquinho do que é a 18K e o objetivo da produtora.
A 18K é uma produtora que movimenta a cultura urbana no Nordeste, né? Nós temos 10 anos de atuação no mercado. A gente nasceu em Recife, depois a gente conseguiu expandir para outras cidades do Nordeste também, como João Pessoa, Natal, Fortaleza. E a missão da gente é espalhar a cultura urbana, é fazer com que o nosso movimento cresça mais e mais, que a gente consiga furar a bolha e tenha a visibilidade, né?
Certo. E aí, puxando por essa questão regional, né? Como você enxerga a importância de descentralizar esses grandes eventos do rap e do trap, que geralmente ficam concentrados ali no eixo Rio-São Paulo, ali no Sudeste?
É de extrema importância, né? Que esses artistas de outras regiões venham também aqui para a nossa região do Nordeste, tendo em vista que tem uma facilidade muito maior, né? Por isso que é muito centrado, é muito mais fácil fazer esses eventos na região deles. Aqui, para a gente trazer esses artistas como a Sleep Mami para a nossa região, tem toda a dificuldade de logística, né? Passagem aérea, translado, enfim. Então, acaba dificultando um pouco para o produtor local estar trazendo esses eventos. Então, é por isso também que é de extrema importância quando a gente consegue fazer essa mobilização, como a gente consegue fazer essa produção, trazer esses artistas para fortalecer a nossa cena aqui também, que o próprio público valorize, que ele compareça, que ele marque presença, né? Pois existe também esse lado dificultoso do produtor de evento. E quando o artista de fora vem para cá, é de extrema importância, porque o público ele acaba tendo algo diferente, né? Tendo outras culturas, outros artistas movimentando a cena, não apenas a cena local. Então, tudo isso faz com que a cidade e o estado também cresça.
Maravilha. E como você falou, a 18K tem essa missão de fomentar o mercado regional, trazendo esses nomes de peso para a capital, né, dos estados daqui do Nordeste. E de que forma a presença de um artista que está no auge, como a Sleep Mami, inspira e abre essas portas para os MCs, os beatmakers, os produtores aqui da Paraíba?
Eu acho que serve muito de inspiração também, né? Fica é um espelho ali para os artistas. A Sleep Mami teve toda a sua carreira de forma independente, então é de extrema importância, né? Tipo, essa troca de entre as partes, né?
Tem também a questão de romper um pouco as fronteiras também, né, e levar esses artistas regionais para outros lugares do Brasil e, de repente, até para outros lugares fora do Brasil. De repente, a Sleep Mami vê o pessoal daqui da Paraíba e leva para abrir um show, alguma coisa do tipo. Tem essa perspectiva também?
Exatamente. Serve também de vitrine, né? Como é um show também que é bastante nichado, né? A Sleep Mami, ela vem como principal atração. Então, muitos fãs, é o público que se identifica também, né? O público, principalmente o público feminino. Então, quando ela vem, ela também tem essa curiosidade. Quem são os artistas da cena? Quem é que está movimentando a cena naquela região? Quem é que está trabalhando muito ali na Paraíba? E aí, sim, serve também de vitrine para os artistas locais, né? Que pode também acabar tendo essa troca de contato, pode rolar um feat, né? Uma música em colaboração, uma participação no show, como a gente também faz, né? Na nossa produção de evento, no show da noite, a gente sempre coloca os artistas locais da Paraíba para fazer a abertura e finalizar o show da Sleep Mami. Então, de certa forma, isso agrega muito na cultura local da Paraíba também.
Ricardo, e a Sleep Mami tem uma identidade muito forte, né? Uma energia única, músicas que viralizam rapidamente. O que o público que está indo hoje para o Vila do Porto, para o show dela, para o evento dela, lá no Varadouro, pode esperar dessa noite em termos de experiência e entrega no palco?
Pode esperar muita energia, muita música, né? Como você mesmo citou, tem essa entrega, ela tem a performance, não é apenas um show, é um espetáculo em si, né? Então, vai ser muito bacana, muito interessante, e se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora, não.
E aí, depois dessa noite de hoje, qual é o próximo passo da 18K para continuar transformando a nossa capital aqui na Paraíba em parada obrigatória dos grandes nomes da cultura urbana?
A nossa intenção é sempre estar fazendo essas paradas aqui, não só na Paraíba, mas entre outros estados aqui do Nordeste. Então, nós estamos fazendo nosso calendário de eventos, né, até o final desse segundo semestre do ano. Então, vocês podem esperar aí nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente vai estar anunciando novidades, outros artistas, né, tanto do segmento feminino como do segmento masculino. Um mais voltado para o rap, outro voltado mais para o trap. Então, a intenção da gente é que a gente pegue a nossa cultura, né, pegue a nossa música urbana, o nosso hip-hop e traga para toda a região do Nordeste.
Maravilha. E os planos futuros incluem também os artistas da Paraíba e outros artistas do Nordeste?
Com toda certeza. Como eu falei anteriormente, sempre que a gente faz esses espetáculos, né, com os artistas a nível nacional, como a Sleep Mami, a gente sempre procura dar oportunidade para os artistas locais também, né? Os artistas paraibanos. Então, sempre que houver os festivais, os eventos, as oportunidades da 18K estar atuando aqui na Paraíba, sempre pode esperar que os artistas paraibanos também irão se apresentar. E o próximo passo, né, se Deus quiser, a gente, por que não, ter um artista paraibano como headline também, como principal atração, né?
Maravilha. Ricardo, vamos fazer o seguinte, deixa aquele convite pro pessoal, pros nossos ouvintes, curtirem Sleep Mami hoje no Vila do Porto.
É isso, pessoal. Quero convidar todo mundo para viver essa experiência com a gente. Hoje tem Sleep Mami pela primeira vez de uma pessoa no Vila do Porto. Se você gosta de rap, trap, cultura urbana, essa é a noite histórica, tá? Então garanta logo sua presença, chama a rapaziada, chama a mulherada, vem fazer parte desse momento que vai ser inesquecível, com toda certeza.
Essa foi a nossa conversa com Ricardo Assis, que é produtor de eventos, diretor e cofundador do grupo 18K, produtora que está trazendo o Sleep Mami para João Pessoa. O show do Sleep Mami é hoje à noite no Vila do Porto. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. É muito importante, né, ter veículos como a Rádio Tabajara valorizando a cultura urbana e abrir espaço para esse movimento, né? Espero encontrar todo mundo hoje no evento. Em breve a gente está voltando aqui para poder falar de muitos outros projetos da 18K. Beleza? Muito obrigado.
Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Felipe, pelas informações. E a gente já vai direto aqui chamar a Esdras Alves, está comigo aqui na bancada, para trazer a agenda cultural. E já tem uma atualização sobre esse show mesmo da Sleep Mami, né? Boa tarde.
Agenda na Frequência, com Esdras Alves.
Boa tarde, Ivna.